Está no ar o CBN Paraná desta sexta-feira, 21 de março de 2025. São vários os destaques para levarmos aqui até vocês na manhã desta sexta-feira. E a gente começa com a informação da Cláudia Lima, da CBN Londrina. A prefeitura, por lá, assinou um contrato com uma empresa para aquisição de motolâncias para o SAMU. A previsão é que o serviço comece em até 90 dias. Então, motocicletas atuando no serviço do SAMU. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Exatamente para agilizar, né, e dar mais segurança aí na hora de fazer o atendimento. A prefeitura assinou o contrato com a empresa que vai fornecer essas motocicletas adaptadas para o SAMU. Em agosto do ano passado, a prefeitura abriu uma licitação para fazer a compra dos veículos. Entre as especificações estão que os veículos obrigatoriamente terão que ser na cor branca, dispor de uma potência de no mínimo 19 cavalos, alimentação por injeção eletrônica e outros, né? De acordo com o documento, o custo do serviço vai ser de R$ 794 mil para a compra de novas ambulâncias e motocicletas adaptadas para o serviço popularmente chamado de motolâncias. A utilização dessas motos equipadas tem o objetivo de fazer o primeiro atendimento de urgência e emergência em determinadas situações, para que ocorra uma redução no tempo de resposta no atendimento à população. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, a entrega dessas motos deve ser daqui 90 dias, quando o serviço realmente vai ser implantado na cidade. Joyce.
Obrigada, Cláudia. Agora, Campos Gerais. A justiça proíbe a Sanepar de cobrar tarifa de água em Ponta Grossa por 30 dias. A população ficou desabastecida por vários dias, foram vários os períodos em que não houve água, o que rendeu, inclusive, pedidos de desculpas. Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN pelo Estado. A segunda vara da Fazenda Pública de Ponta Grossa determinou a suspensão da cobrança das tarifas de água e esgoto por 30 dias para todas as unidades consumidoras da cidade, incluindo residenciais e empresariais. A decisão, tomada na noite de ontem, quinta-feira, ocorreu no âmbito de uma ação popular movida pelo deputado federal Aliel Machado, do PV, e pelos vereadores Geraldo Stocco, também do PV, e Fábio Silva, do Republicanos, contra a Sanepar e também a Agepar, que é a agência reguladora do Paraná. O município enfrenta o racionamento de água há 40 dias, com casos de desabastecimento contínuo desde o último domingo. Há casas em que houve interrupção do fornecimento por mais de 72 horas e em alguns locais do município ainda não voltou a água desde domingo. As determinações da justiça impõem o seguinte: suspensão da cobrança da tarifa, né, por 30 dias, com possibilidade de prorrogação caso o problema continue, intimação da Sanepar para cumprimento imediato da decisão, intimação do município para prestar informações diárias sobre o abastecimento em hospitais, escolas e delegacias que tem sido falho com caminhões-pipa, envio de ofício ao Ministério Público para apuração de eventual crime de responsabilidade dos diretores da Sanepar e prazo de 20 dias para manifestação da concessionária. A Justiça considerou que a interrupção do fornecimento de água, que começou lá no dia 13 de fevereiro, viola o princípio da continuidade do serviço público previsto na Lei das Concessões. A Sanepar justificou os problemas como resultado de manobras operacionais compensatórias e de uma obra emergencial iniciada em 16 de março, que era para ter sido concluída no dia 16 de março, mas avançou pela semana adentro. Ainda há necessidade de regulamentar como se dará essa suspensão da cobrança. Se será um desconto total na tarifa próxima ou se haverá um desconto proporcional em mais tarifas, em mais faturas, dependendo aí do dia de medição que eles fazem nos relógios. Já na última terça-feira, a Justiça tinha bloqueado R$ 40 mil das contas da Sanepar e determinado uma multa diária de R$ 20 mil em caso de novas irregularidades. Essa medida foi tomada após o não cumprimento de uma liminar que exigia ações emergenciais para garantir o fornecimento de água a hospitais, escolas e delegacias. E a Prefeitura de Ponta Grossa multou a Sanepar em 10% do faturamento bruto na cidade, que corresponde a cerca de R$ 2.500.000, Joyce.
Muito obrigada, Emanuel Fornazari, por essas informações. O governador Ratinho Júnior sancionou a lei que estabelece o novo marco regulatório da Ilha do Mel, no litoral paranaense. Isso vai impactar a quantidade de visitantes na ilha e também deve ser cobrada uma taxa de visitação. É o assunto aqui da CBN Curitiba. Cristina Cecilc, bom dia.
Bom dia, Joyce, e aos ouvintes. Essa nova lei define regramento para atividades na ilha devido à importância do local e o seu potencial turístico de investimentos. Esse marco regulatório trata de questões como ocupação do solo e traz mudanças importantes para os visitantes, além de aumentar de 5 mil para 11 mil o número de pessoas com ocupação máxima, incluídos moradores. A lei também institui a cobrança de ingressos, com taxa para entrada e para a permanência de quem desembarcar na ilha. O valor segue indefinido, será estabelecido em portaria do Instituto Água e Terra. Conforme o texto da lei, a arrecadação será destinada a melhorias locais. Essa regulamentação, da qual fala a lei, deve sair em 180 dias, ainda em 2025. A contar do prazo desde a sanção, expectativa fica para definição até outubro. E falando em ingresso, capacidade de visitação aumentou na comparação com limites atuais. Número diário máximo para ocupação subiu para 11.049 pessoas distribuídas entre os terminais, cerca de 5.900 em Brasília e 5.100 em Encantadas. Conforme a lei sancionada, a ocupação máxima foi definida levando em conta a questão ambiental de paisagem e também a disponibilidade de serviços de infraestrutura e as condições adequadas de segurança e conforto. Esse controle de fluxo de visitantes, de acordo com os parâmetros estabelecidos, passará a ser feito por uma unidade de administração da Ilha do Mel a ser criada nos próximos meses. Joyce.
Muito obrigada, Cristina Sessiuk. Agora vamos para Maringá. Um homem foi condenado a quase 28 anos de prisão por tentativa de feminicídio. É a informação de hoje da Letícia Tristão. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Esse caso aconteceu em Cianorte, aqui na nossa região. Um homem de 21 anos foi condenado pela justiça a 27 anos, 8 meses e 2 dias de prisão por tentativa de feminicídio, ameaça, resistência e descumprimento de medida protetiva. O crime aconteceu há 2 anos. O homem asfixiou e agrediu a ex-namorada. A vítima sobreviveu porque a polícia flagrou e conteve o agressor. Segundo o Ministério Público, que apresentou a denúncia, pesou para o aumento da sentença a personalidade disruptiva do réu, que está preso e sem direito de recorrer em liberdade. Na própria análise do Ministério Público, o caso resultou em uma elevada condenação por se tratar de uma tentativa, mas que atende ao preconizado do Código Penal com o objetivo de prevenir condutas semelhantes e dar o recado à sociedade, disse em entrevista o promotor de justiça. Joyce.
Obrigada, Letícia. Bom, a gente segue na segurança no oeste do estado. Um rapaz com tornozeleira eletrônica foi morto em Foz do Iguaçu. Nós temos as informações do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, seus colegas, também aqui nos acompanham pela CBN nesta sexta-feira. Na noite de ontem, um jovem identificado como Melquides Barbosa Bento Júnior, de 23 anos, foi morto com um disparo de arma de fogo na cabeça no bairro Vila Miranda, em Foz do Iguaçu, oeste do estado. A equipe do SIAT foi acionada para atender a ocorrência, mas ao chegar no local encontrou a vítima caída no chão, sem sinais vitais. O jovem usava a tornozeleira eletrônica. O médico e o oficial de área confirmaram o óbito ainda no local. Segundo as informações, o homem já havia sido alvo de um atentado no ano de 2021, quando foi baleado e encaminhado ao hospital João Samek para atendimento, ainda em Foz do Iguaçu. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal para os exames complementares e em seguida seria liberado para os familiares realizarem os atos fúnebres. A Delegacia de Homicídios está investigando o caso. Joyce.
Obrigada, então, Marcelo. Esse foi o Giro pelo Estado nesta sexta-feira. Unimos as CBNs em todo o Paraná, unimos a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Cascavel e CBN Ponta Grossa.